Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34. Ponhas nervoso. Ao voltar com o médico, Antônio estrebuchava com um ataque, sem que ela pudesse cuidá-la morta. Mas chegamos, senhor doutor Praxedes. Antônio teimou em vir ao enterramento com dois companheiros da repartição. Vamos vê-lo. Triste enterro. São sempre tristes os enterros dos humildes. Ninguém chora, e a lágrima é a alegria da tumba. Devemos convencer o pobre Antônio a não ir até a sepultura. Não achar depois o que o Custri Leitão contou. Uma ideia. Os dois homens saltaram. À porta do cemitério, os cinco veículos do prestígio do Inhum não conseguiam animar a desolação ensolada à praça. Um sino tocava indiferente. Os camaradas de Antônio de Albuquerque, funcionários meio aborrecidos, vieram saudar o chefe doutor Praxedes, enquanto desamarravam o caixão do coche. No carro que o conduzia, Antônio Chorva, sem forças para descer. Quando viu a impon figura do doutor Praxedes, tentou erguer-se. O senhor, meu bom amigo, nunca pensei. Vi a desgraça que me fere. Até ela me deixou após 12 anos de sacrifícios, de sofrimentos. Não organizei família, não tenho ninguém. Enfim, coitada, pelo menos tenho um consolo. Até o último momento fizemos tudo. Nunca lhe faltou nada. Ora, precisamente naquela tarde, tendo deixado seu automóvel no canto da avenida, a generala Alda Guimarães subia a rua do Ouvidor a pé, para a prova dos vestidos de meio luisto no grande costureiro da moda. E eu, como sempre, impenetrável. Alda Guimarães, que extraordinária mulher! Quando o marido morrera 6 meses antes, ela já tinha uma legenda de honestidade heróica. O general, seu papadrinho de batismo, e seu esposo, casara aos 60 anos quando ela tinha 20. Em vez de ciumento era paternal, em vez de fechaia, a passeava por todos os salões, dava recepções, queria mostrá-la como o facho da sua gloria. E, apesar dos maldizentes dizerem Alda quase virgem, nunca ninguém ousou lhe atribuir sequer um flirt. Alda não amava o marido como a Rúmel, mas respeitava-o. Assim morto o marido e la rica bela, esplendida séria, o entusiasmo em torno da sua carne e da sua fortuna foi grande. Rapazes das melhores famílias, aos quais nunca dera atenção, propunham-se para amantes e para maridos, maridos das suas amigas faziam questão de consolá-la. Se não se fechasse, teria a impressão de que a punham em leilão. Alda Guimarães fechara-se no seu palacete de Cés Clemente. A sociedade causava-lhe ainda mais o sem a companhia do seu velho esmoposo. Certo não agia de tal modo por hipocrisia, e sim porque nunca amara, porque lhe parecia impossível o desejo e ainda mais o prazer. A sua camarada, a ser Lúcia de Vilaflor, cujos amantes eram inumeráveis, ela confessava. Que hei de fazer, se não sinto simpatia por ninguém? Mas, minha querida, uma senhora bonita e rica, sem um homem. Irei viajar com a Leonia ao acabar o lucto. Estava convencida da própria invulnerabilidade. E ria ao pensar naqueles homens todos da sua roda que tanto a irritavam com próprios sutas indecorosamente idiotas. Ainda o melhor da coleção forra o general, bom, sem pretensões. Era esse o estado d'alma e de corpo de Alda de Guimarães, ao subir a rua do Ouvidor, caminho do costureiro, quando veio num mostrador de modista uma curiosa e linda série de véus. Parrou, deu-lhe vontade de comprar alguns e entrou. Como as vendedoras estivessem ocupadas, notou que vinha do fundo, serviu-a um rapaz quase menino. Era moreno forte, com dois grandes olhos molhados e um cabelo lindo que só os 5. Sebastião de Guido Rene teria igual. A sua ousadia era misturada de timidez. Ela sentiu o coração bater, um grande calor subir-lhe ao rosto. Reparou-lhe nas mãos. Eram grandes másculas. Deviam ser quentes. Essa opinião atravessou-lhe o cérebro cristalizando a ideia de que seria bom tocá-las. Foi instantâneo. Encostou-se ao balcão para não cometer a tolice. Mas se retinha o impeto, olhava mais o rosto do adolescente e viu uma boca rasgada, vermelha, primaveral. Ele não se apercebia do efeito produzido. O seu esforço era para vender bem. Veja você em si estas voiletes. Tinha uma voz quente, igual, envolvente, joven. Não, decididamente não escolho hoje. Voltarei. Saia correr. Pareceu-lhe que se operrara nos objetos, nas coisas, nas pessoas uma transformação. Tudo esplendia, tudo ria, ou era suave e alegre. No costureiro escolheu mais 3 vestidos, depois das provas. Depois na rua lembrou-se de tomar chá e resolveu logo o contrário. passou pela casa dos véus, olhou sem querer e não viu senão as vendedoras. Tomou o automóvel. Os seus pulsos batiam e as estavam já geladas, as extremidades dos seus lindos dedos. Em casa, foi-lhe impossível jantar. Suspirou, incapaz de atenção. Dentro dos olhos, enchendo-lhe os sentidos, estava a figura morena e forte, com os cabelos em cachos e as mãos que deviam ser quentes. Revolveu o leito. Que solidão e que imensa solidão! Nem a si mesmo ousava confessar a impressão instantânea. No dia seguinte, porém, como acordasse fatigada da gestação sem insônia, as palavras que dormiam no seu lábio ansiosa soaram a contragosto. Uma loucura. Seria uma simples incidência do desejo esparso na cidade. Aproveitando o momento de abandono de sua alma, o momento em que estava mãe nos preparada a resistir, mas resistir ao que errou o rapaz, era um simples empregado de casa de modas, que não lhe deu nenhuma atenção especial. Nem podia, nem devia. Nem ela consentiria. O desagradável é que ele não existia socialmente, não tinha um nome, um título, uma família ao menos. Nunca por consequência poderia pensar em fazer-lhe a corte. Ela, generala, é a que se recusara às tentações dos leões dos salões, ela que afastara propostas de homens admirados, ela invulnerável tendo no cérebro a hipótese não de um firmas de qualquer coisa de mais positivo com um pobre pequeno. E algembrá-o assim com pena, via novo modesto, ingênuo, ingênuo, jovem, tão jovem. Não era possível que outras mulheres ainda não tivessem reparado naquela juventude. Com certeza pobre, já teria tido amantes ordinárias, dessas mulheres que estragam os rapazes e que são livres, inteiramente livres. E talvez mesmo, num estabelecimento onde entram tantas mulheres elegantes, alguma grande cocoste. Mas não, e não parecia contaminado, ele era novo em folha. Uma languidez entremeada de agitações retranuzentos até a hora do almoço. Desceu. Almoçou como quem tem medo de perder o comboio. Sentou-se ao piano. A música pareceu-lhe o muro imponderável do isolamento em que vivia. Não pôde mais. Vestiu-se com requintes e imensas bondades para Leonia, mandou preparar o automóvel, seguiu para a cidade achando urgente escolher os modelos dos novos vestidos. Quando o automóvel parou, foi como se de repente tivesse de decidir da vida. Tinha um enorme peso nos ombros, a fava tremia e as vozes chegavam-lhe aos ouvidos como algimentadas por um tubo acústico. Sentia vertigem e não sabia bem porquê. Não assim pela rua. Parou dentro da montra, ergueu os olhos para ver através dos vidros o interior do estabelecimento. As vendedoras moviam-se servindo as freguesas. Lá ao fundo o rapaz estava a despachar uma cliente. Teiná, outro fato. Estava de claro. O esplendor da sua mocidade era maior. Entrou sem hesitar, foi direito a ele. Pode mostrar-me os véus de ontemer? Ele fez um rápido esforço para recordar-se. Ah, perfeitamente. Um momento, minha senhora. E ela ficou humilhada, com o temor de que alguém da loja fosse desconfiar. Passaram uma tarde inteira, uma noite inteira, amanhã toda a pensar naquele ente. Ela que varia sexy, na para ter vários secretários de legação, e ele não se lembrava de Loia. Vou ao GA, vulgaríssimo, talvez nos braços de outra criatura. Mas ele vinha solicito comerciai, querendo mostrar-se negociante, com orgulho infantil de vender bem. Nem lembrei que vocência esteve cá ontem. São tantos fregueses. Essa ingenuidade deu-lhe a ela um pouco de ousadia. Que memória! Mas logo lembrei. Até estive a mostrar-lhe umas voiletes.
Sorria!
Ela então pôs-se a ver os véus, de que não tinha aliás necessidade. Ele abria caixas e caixas. Sobre o vidro do balcão jaziam